Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Seguindo por aqui então com o programa Conectado, 8h30 agora, bom dia para você, tá na tua Rádio Cacique, acompanhando aqui a nossa programação de terça-feira, essa manhã que tem essa neblina que ainda não baixou, mas aos pouquinhos o sol vem aí. A Kátia Valente já nos informava que o dia tende a ser de tempo bom em praticamente todo o Rio Grande do Sul, com as temperaturas se elevando. Já estamos aqui no estúdio da tua rádio com a presença do prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo Bonotto. Havíamos anunciado mais cedo que ele estaria por aqui para conversar conosco a respeito dessa situação do novo sistema de enfrentamento agora da pandemia, né? A entrada em vigor de um novo sistema de indicadores de risco vai estabelecer apenas parâmetros mínimos para prevenir o contágio por Covid-19. O conjunto de regras anunciado pelo governador Eduardo Leite substitui aquele modelo de bandeiras coloridas vigente há um ano que a gente vinha vivendo aí, né, até pouco tempo. Esse novo protocolo, vamos dizer assim, esse novo sistema foi anunciado na sexta-feira e passou a vigorar no domingo. Prefeito Gustavo Bonotto, bom dia, está com a gente por aqui para falar como é que o município recebeu essa mudança e como é que vai ser daqui para frente. Bom dia.
Bom dia, Everton. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma satisfação estar aqui na tua Rádio Cacique, comentando sobre essa nova fase do distanciamento controlado, um novo momento dessa crise sanitária que vivemos. E eu inicio, Everton, falando com muita cautela e ponderação. Muito embora o novo regramento, o qual ainda não foi recebido pela maioria dos municípios, os decretos deverão ser promulgados no decorrer dessas semanas, especificamente Lagoa Vermelha. Nós temos hoje uma reunião da nossa Associação de Municípios, né, qual será conversado sobre o estabelecimento desses parâmetros. Existe uma união entre todos os municípios da macro-região Passo Fundo, que acaba ainda tendo uma predominância, porém é muito difícil que se façam algo diferente do que é o decreto padrão do Estado. Então, o que a gente imagina é o acolhimento desses padrões mínimos. No entanto, a grande dúvida ela ainda paira em relação aos parâmetros que desencadearão os avisos, os alertas e as ações do governo do Estado em cima das propostas ou proposições dos municípios. Então, o que é a grande questão? Ele inverte a lógica. Ao invés de nós termos um padrão restritivo oriundo do Estado, do Rio Grande do Sul, nós temos a possibilidade de ter uma flexibilização ou um estabelecimento de parâmetros a nível de região. No entanto, considerando o estágio ou o momento da pandemia nesta região ou em até mesmo em municípios individualmente, o Estado poderá vir a agir. Num primeiro momento com sinal de aviso, num segundo momento com sinal de alerta e num terceiro momento com uma ação. E é isso que nos deixa ainda uma incerteza em relação ao que serão esses alertas, esses avisos, que em tese, se nós partirmos do pressuposto, nossa opinião, minha opinião pessoal, é justamente de adoção dos protocolos mínimos estabelecidos, dando a liberdade de trabalho a todas as pessoas. É lógico, com o seu regramento, com as suas funcionalidades pré-estabelecidas de acordo com orientações da Secretaria de Saúde. No entanto, se emitidos esses avisos e alertas, de acordo com o momento atual de cada região, poderão vir a sofrer alterações. E estes parâmetros nós ainda não sabemos. Então é por isso que a gente vê, como um ponto positivo, em tese a gente tem uma maior possibilidade de editar a nossa própria norma. Esses níveis de interferência é que nós ainda não sabemos. Qual que é o receio, né? Sendo bem transparente a nossa população? Nós estamos num momento complexo em relação à pandemia. Não estamos num momento em que nós estamos com um controle sobre os casos, com uma baixa taxa de infecção, muito pelo contrário. Pegando Lagoa Vermelha, por exemplo, que é o extrato da Regional Passo Fundo, que são 62 municípios, nós tivemos uma estabilização em número de casos e em número de internações. Porém, essa estabilização num patamar muito alto, um patamar relativamente alto, comparado com a outros momentos da pandemia. Se nós vamos fazer essa edição, nosso decreto deve sair entre hoje ou amanhã, adotando esses procedimentos mínimos. Porém, o que, que desencadeará esse aviso, esse alerta ou essas ações, nós não sabemos. Se forem os mesmos indicadores que o Estado utilizava para a adoção das bandeiras, então nós teremos provavelmente algumas alterações logo em seguida e antes de que nós tragamos informações demasiadas e até desencontradas à nossa população, o que nós estamos pedindo neste momento é cautela e ponderação.
Por exemplo, a partir de agora, né, para resumir aqui para o nosso ouvinte, a eventual proibição, por exemplo, funcionamento de lojas, bares, quaisquer outras empresas será definida pelos municípios. Conforme o governo, o objetivo desse novo sistema é de simplificar ali as normas e conceder a maior autonomia aos prefeitos. Vai ter esses sinais aí, como o senhor já bem falou, por exemplo, o aviso, alerta e ação. No momento que a gente vive de agravamento, daqui a pouco já seria cabível a encaixar numa situação mais... uma situação mais delicada da pandemia que a gente está, até o governo teria que intervir de novo. Mas como você falou, a gente não sabe ainda como é que vai ser, né, prefeito?
Isso. Então, o que, que prevalece para nós que tenhamos um entendimento comum neste momento e ir aprendendo com essas novas regras? Nosso entendimento é pela permissão de todas as atividades laborais, de acordo com os protocolos de saúde, eventualmente já os fixados pelo Estado ou então editados pelo nosso comitê de Orientação Epidemiológica Local. A partir disso, havendo necessidades de alterações, a gente passará a responder conforme cada momento da pandemia. Porém, para a nossa população, eu peço que, independente dos regramentos, independente do modelo de distanciamento controlado, que a gente possa continuar, ampliar e reforçar todas as medidas de prevenção, considerando o momento atual que está o nosso município.
Pois é, por exemplo, falando aqui das internações de Lagoa, os casos, né, da última sexta-feira, o boletim atualizado, e ontem, na segunda, foram pelo menos 8 internações, né? A gente vê falar aí muito da situação também de algumas cidades que estão enfrentando essas dificuldades, cancelamento das aulas. Por exemplo, 16 cidades gaúchas registram suspensão de aulas presenciais. Como é que está essa situação em Lagoa Vermelha, tendo em vista que a gente já teve informação também que tem até crianças, né, que já foram positivadas para a Covid? Qual é o protocolo que o município está adotando nessas situações?
Bom, as regras das escolas são as seguintes: tanto o professor, quanto os alunos, quanto em contato, né, ou confirmação em relação ao Covid, são suspensas daquela turma por 14 dias. Nós tivemos registro disso, ao que não posso estar equivocado, mas ao que eu me recordo, em uma das escolas já ocorreu essa suspensão em uma das turmas, e a gente segue acompanhando. Num primeiro momento, não é a intenção interromper, porém, a gente não descarta, se eventualmente novos casos se tornarem mais recorrentes, a suspensão das mesmas. Mas, por hora, a ideia é que as aulas permaneçam funcionando com essas ressalvas que são advindas dos protocolos sanitários. Quando uma criança ou quando um professor ele tem a confirmação, são suspensas as aulas dessas turmas.
Pois é, inclusive o nosso ouvinte participa, interage aqui e tinha chegado uma pergunta bem nesse sentido aí. Alguém precisa fazer alguma coisa com urgência na situação das escolas que inclusive tem casos de Covid. Então, se confirmado, por exemplo, um caso de uma criança com Covid, vai ser cancelada na turma por enquanto, é isso?
Por enquanto são isso. Esse já é o protocolo pré-estabelecido para a abertura das escolas, né? Não que seja uma medida que demande de uma ação específica. O que poderá vir a ocorrer, eventualmente, e não é a nossa intenção momentânea, é que, havendo sim uma maior recorrência, possa se tomar uma decisão em contrário.
Prefeito, ainda voltado a essa situação aí da educação, né? Uma pergunta aqui, ó. Sobre o movimento que teve das atendentes no domingo em frente ao hospital. As atendentes de creche se reuniram no domingo para manifestar, reivindicar ali o direito a serem vacinadas, né, contra a Covid-19. Nosso ouvinte que está pedindo qual a sua opinião nesse sentido.
Minha opinião é que é um movimento extremamente válido, então todo o meu respeito, né, em relação à manifestação, dizer que a gente compreende o momento difícil que estamos passando e a preocupação dessas profissionais, que acho que soma-se um número muito maior das que efetivamente ali estavam e, por consequência, deve ter todo o nosso respeito. Em relação à vacinação, é importante a gente mencionar, e essa é uma postura que a gente vem adotando, Everton, de seguir as orientações do Ministério da Saúde. Em relação à vacinação dos professores e profissionais de educação, onde se enquadram as nossas atendentes de creche, houve um movimento bastante significativo, um movimento ali nos meses de março e abril, pela inclusão dessa classe de profissionais dentro do Plano Nacional de Vacinação. Houve aqui em Lagoa Vermelha manifestações da Câmara de Vereadores, nossa, minha pessoalmente, dos parlamentares que nos representam no governo do Estado, e houve a inclusão dos professores e profissionais da educação no Plano Nacional de Vacinação. Isso foi lá no mês de março e abril. O que, que ocorreu? Dentro destes, das últimas duas semanas, surgiram alguns movimentos de municípios que empreenderam o início da vacina para os professores e profissionais da educação. No entanto, é preciso fazer uma ressalva. São duas condições. Uma delas é em relação ao município que interrompe a vacinação do grupo prioritário que está determinado pelo grupo da, pelo Ministério da Saúde, e nesse caso é tomadas medidas judiciais para que se volte ao cronograma normal de vacinação. Havia inclusive um entendimento do próprio governo do estado que as chamadas chepas, ou seja, as vacinas que sobram nos frascos, às vezes pudessem vir a ser utilizadas para o início das vacinações, e isso fora interrompido em caráter judicial. Tem informação que alguns municípios conseguiram concluir a sua vacinação dos grupos prioritários do momento e já iniciaram a vacinação dos profissionais de educação. Nosso momento aqui, a gente está hoje com a parcela de 30 anos, né, e com comorbidades. A partir do momento que se chegar a 18 anos com comorbidades, terá início então o próximo grupo de vacinação, que então são os professores e profissionais de educação. Por que não fazer algo de diferente ou contrário? Porque essas pessoas que estão para ser vacinadas agora terão que sê-lo da mesma forma em qualquer momento. Então nós estaríamos, de certa forma, interrompendo o fluxo determinado pelo Ministério da Saúde, inclusive sendo passível de sanções se isso o fizesse. O nosso entendimento é sim pela vacinação de todos os profissionais de educação, assim como de toda a população, porém o nosso entendimento é de seguir as orientações do Plano Nacional de Vacinação.
Inclusive, os agendamentos para a vacinação dessa faixa de 30 anos, né, com comorbidades, começou hoje, né, prefeito?
Isso, exatamente. A gente percebe bastante dúvida e uma apreensão em relação às vacinas. Nós tínhamos, né, e espero que com as novas remessas venham a se cessar as necessidades de segunda dose ainda de alguns grupos prioritários, e ela vem avançando a vacinação de acordo com este cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde. E a nós nos cabe cumpri-lo, ou seja, trazer a público, fazer as vacinações o mais rápido possível para que a gente possa empreender fluxo. Houve esse lapso temporal entre o fornecimento de doses que prejudicou principalmente a segunda vacinação, porém acredito eu que será satisfeito ainda nessa semana e na próxima, e por consequência não havendo problemas em relação à imunização, e a expectativa é que a gente possa ter um fornecimento cada vez mais regular e em maior volume para acelerar este processo.
Então, para a gente concluir essa questão aqui do novo sistema de enfrentamento da pandemia, esse novo decreto daqui a pouco deve ser divulgado até hoje, de repente.
Eu vou lhe dizer o seguinte, ó, nosso estabelecimento provavelmente seja a partir de hoje, né, e algumas regras ainda continuem sendo discutidas. Então, hoje à tarde a gente tem reunião da Regional dos Prefeitos, ao final da tarde se manifesta o nosso observatório da Regional Passo Fundo. O observatório foi uma instituição criada através da contratação de instituições de ensino para acompanhar a epidemia na macro-região Passo Fundo. Ali devem ser ratificados os protocolos mínimos do Estado, ou seja, não sejam feitas alterações em relação aos padrões mínimos exigidos, e a partir de amanhã, então, nós já estamos impetrando este novo regramento. A ressalva é em relação ao momento que nós vivemos, que eu gostaria de ser bem transparente com a nossa população, é de que o momento em que nós, Regional Passo Fundo e município de Lagoa Vermelha, passamos é ainda de um momento de bastante gravidade em relação à pandemia do coronavírus.
Infelizmente, a situação aí da Covid está bem complicada aí no nosso estado também, Mas o senhor me falava antes que tem notícias boas também relacionadas à saúde, prefeito. Unidade móvel da Secretaria de Saúde vem aí, é isso?
Exatamente, Everton. Nós tivemos em 2019 uma iniciativa que foi a Unidade Móvel de Saúde, onde ela se fez valer e aconteceu pela força e boa vontade dos profissionais, pelo nosso secretário da Saúde, e ela aconteceu nas comunidades do interior, muitas vezes nos prédios das comunidades ou às vezes, algumas vezes com a montagem de barracas móveis pela secretaria. E agora nós estamos fazendo a aquisição de um veículo, né, de um micro-ônibus que conta com um consultório médico e consultório odontológico que virá servir para a unidade móvel. A aquisição é de um outro município, é do município de Capão Bonito do Sul. Trata-se de um veículo usado em excelente estado de conservação, um veículo 2015, 2014, se não me falha a memória, com menos de 5 mil quilômetros, e isso permitirá para a Lagoa Vermelha, assim que possível, a retomada deste programa que virá atender as comunidades do interior, assim como os bairros mais distantes das unidades de saúde existentes hoje. Então, uma boa notícia, também reforçando, né, este mar, tentando trazer algumas coisas boas à nossa comunidade, tivemos a confirmação de algumas emendas parlamentares. Ainda deverão ocorrer novas confirmações, mas são elas as principais, do deputado Covatti para aquisição de novos vans para a Secretaria da Saúde, qualificando o nosso transporte para tratamento fora do domicílio. Deputado Sanderson, deputado Onyx Lorenzoni, com envio de recursos que nós utilizaremos para ampliação do lar do idoso, que há uma necessidade de oferecer mais vagas à nossa comunidade e também qualificar a estrutura ali existente. Deputado Chenine atendeu nossa reivindicação pessoal, um pedido que fizemos quando da viagem a Brasília, então enviar um recurso para a nova etapa do ginásio que está sendo construído no bairro Alto Pedregal. São R$300 mil que nós utilizaremos para fazer mais uma etapa daquela construção, visando oferecer mais este equipamento de infraestrutura à nossa comunidade. E tivemos um bom andamento também na emenda do deputado Ronaldo Santini, né, que já havia confirmado recursos para áreas da saúde e outras, e agora tivemos a autorização, está em fase final o projeto para revitalização da praça no bairro Nunes, com recursos oriundos do nosso deputado e conterrâneo Ronaldo Santini. São algumas notícias que eu acho que é importante a gente trazer e passar à nossa comunidade, Everton, porque muito embora o momento seja complexo, o momento nos traga angústia e ansiedade, é necessário que a gente possa buscar a paz e a serenidade para viver um dia de cada vez, fazer aquilo que é possível em busca de dias melhores.
Com certeza. Prefeito, a gente agradece a tua participação aqui no Conectado dessa terça-feira.
Eu é que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Creio que assim que já promulgado o decreto estabelecido das novas normas, tanto a nossa Procuradoria Jurídica, a Delegacia da Receita, assim como o Comitê de Orientação Epidemiológica, trarão informações mais específicas do que as que nós abordamos aqui hoje, Everton. Peço essa compreensão em virtude de ser bastante recente esses novos regramentos e trouxe aqui a tua Rádio Cacique os pontos mais importantes de uma forma bastante geral. A especificidade desses regramentos já estão sendo discutidos pelas equipes técnicas e assim que possível serão trazidas à luz da nossa comunidade. Meu sincero muito obrigado e uma excelente semana a todos.
Esse é o prefeito Gustavo Bonotto aqui de Lagoa Vermelha, hoje conversando com a gente a respeito desse novo sistema aí de enfrentamento da pandemia que foi apresentado recentemente na última sexta-feira pelo governo do estado e começou a valer já no domingo. 11 minutos agora faltando para as 9. Intervalo rápido, voltamos já com a sequência do programa Conectado.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Em alta, a trilha marcante do filme. O hit da internet ou aquela música que agita a balada. O programa Em Alta embala os seus momentos e deixa a tua tarde completa com aquilo que mais te anima. Conteúdo leve e muita música boa. De segunda a sábado a partir das 2 da tarde.
GV Soluções Industriais e Prediais está com uma grande promoção em tubo de esgoto de PVC 100 milímetros, apenas R$ 86,50 e de 75 milímetros,